te acorda com notícia e te desperta com muita música. Mundo News, de segunda a sexta, às 7 da manhã. Mundo Livre, sua atitude sonora.
ZYD 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Serviços.
A Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu está com 611 vagas de emprego abertas em diversas áreas, como comércio, turismo, serviços e construção civil. Há oportunidades para funções como atendente, auxiliar de cozinha, operador de caixa, garçom, camareira, pedreiro, recepcionista de hotel, vendedor e motorista, entre outros. Os interessados devem confirmar a disponibilidade da vaga pelo telefone da agência antes de comparecer ao local. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde, no centro de Foz do Iguaçu. A Prefeitura de Maringá lançou o aplicativo Na Hora Maringá, que permite acompanhar em tempo real a chegada dos ônibus e planejar viagens pelo transporte coletivo. A nova plataforma substitui gradualmente o aplicativo Voo de Ônibus, que será desativado. Os usuários também podem consultar itinerários, visualizar pontos de parada e acompanhar o trajeto das linhas pelo mapa. O aplicativo está disponível gratuitamente para celulares Android e iOS, além da versão para acesso pelo navegador. Repórter Jomar Valença.
Rolândia será o primeiro município a receber o ciclo de oficinas destinadas à revisão dos questionários do Programa de Avaliação de Contas Municipais de Governo, o PROGOV. Será em 14 de julho. Na sequência, virão Campo Mourão, dia 16, Pato Branco, dia 21 e Toledo, dia 23. Para as duas primeiras cidades, as inscrições já estão abertas. Basta acessar o endereço www.tce.pr.gov.br na aba da Escola de Gestão Pública. Durante os encontros, os servidores do Tribunal de Contas do Estado realizam atividades práticas de escuta e coleta de feedbacks. Também recebem sugestões de gestores e interlocutores. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O Tribunal de Contas do Estado ampliou e atualizou os conteúdos disponibilizados ao público por meio do programa Fortalece Conselhos. A iniciativa é direcionada à atuação do controle social. Também busca a qualificação dos cidadãos que compõem os conselhos municipais. São 7 cartilhas, cursos e materiais de capacitação. O conteúdo é destinado a conselheiros, gestores e interessados em acompanhar a execução das políticas públicas. O material está disponível em www.tce.pr.gov.br nas abas Cidadão e Controle Social. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Giro de notícia.
O Hospital Regional do Sudoeste, Dr. Walter Alberto Pecois de Francisco Beltrão, será o primeiro do estado a utilizar inteligência artificial para monitorar a atividade cerebral de recém-nascidos. A tecnologia permitirá identificar alterações neurológicas com mais rapidez, auxiliando no diagnóstico e também no tratamento precoce. A inovação deve ampliar a segurança no atendimento neonatal e fortalecer a assistência a bebês internados, tornando o hospital referência no uso de inteligência artificial aplicada à saúde no Paraná. E Rio Negro recebe entre os dias 12 e 27 de julho um circuito gigante de brinquedos infláveis para animar as férias escolares. A estrutura será montada no ginásio José Miller e contará com atrações como tobogãs, castelos infláveis, piscina de bolinhas e desafios de obstáculos para crianças de diferentes idades. A programação funcionará diariamente e faz parte das ações da Prefeitura para oferecer opções de lazer durante o recesso escolar. A expectativa é movimentar o comércio e atrair visitantes de municípios da região. Grande abraço para você, uma ótima terça-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia. Realização, Rede AERP de notícias.
Sou empregada vendedora e estou sofrendo descontos nas minhas comissões quando os clientes não realizam o pagamento dos produtos comprados. Está correto isso? Quem responde é a juíza Simone Galante Figueiredo.
Não. O empregado remunerado por comissões tem direito ao recebimento das comissões quando a venda é fechada. Se após realizada a venda o cliente não fizer o pagamento do produto ou eventualmente cancelar a compra, não haverá prejuízo à comissão devida ao empregado que realizou a venda. Mesmo porque os riscos da atividade econômica elas devem ser assumidos exclusivamente pela empresa. Sendo assim, não cabe ao empregador realizar descontos ou estornar as comissões em caso de não pagamento da compra pelo cliente.
Muito antes dos aplicativos e das tabelas digitais, acompanhar uma Copa do Mundo também significava preencher, jogo a jogo, a tradicional tabela do Zequinha. O personagem criado pelo cartunista Nilson Miller atravessou gerações e se tornou um dos maiores símbolos da paixão dos brasileiros pelo futebol. Agora ele ganha uma edição especial e limitada para a Copa de 2026, reunindo ilustrações que revisitam os 5 títulos mundiais do Brasil. Para a idealizadora do projeto, Kátia Miller, a nova edição vai além de uma tabela de jogos. Ela conta como nasceu a ideia de transformar esse material em uma peça ilustrada que preserva a memória do futebol brasileiro.
Estou aqui para falar da tabela dos campeões, o nosso lançamento de uma tabela especial, alusiva à Copa do Mundo que está acontecendo agora. Zequinha vestindo o uniforme das nossas 5 vitórias na Copa do Mundo. Está uma história, não é? Ela não está necessariamente atrelada a essa Copa, né? As figurinhas contam uma história. E a ideia surgiu, então, para que a gente pudesse trazer o Zequinha para a atualidade, porque as pessoas imaginam que o Zequinha está lá atrás, né, na nossa memória. Não, ele tá aqui hoje. O seu Nilson sempre teve essa visão de que ele é um personagem do presente e que precisa ir para o futuro. Então, nada melhor do que uma tabela da Copa com figurinhas especiais, figurinhas douradas, para a gente celebrar um Mundial aí.
Cada uma das 6 ilustrações douradas representa um momento marcante da trajetória da seleção nas Copas do Mundo. O trabalho foi desenvolvido como um projeto de longo prazo, pensado para preservar a história do Zequinha e aproximar novas gerações desse patrimônio cultural. Kátia também explica como foi o processo de criação da obra e fala sobre o resgate da memória afetiva despertado por um material físico em um período em que a maior parte do conteúdo esportivo está concentrada nas telas.
A ideia surgiu porque a gente percebe que hoje é tudo tão digital e a gente precisa, às vezes, dessa coisa física. Às vezes, deixamos passar os bons momentos de colar figurinha. O processo de criação foi imaginar que a gente poderia contar aqui a história das nossas vitórias, né? Então, a gente encontra o Zequinha em 6 figurinhas. Por exemplo, na figurinha de 1958, ele veste um uniforme que era todo azul, que foi nosso primeiro título, a quebra de um tabu europeu, né? Depois temos a figurinha de 1962. Foi uma Copa que nos consolidou como uma potência mundial. Zequinha, 2 estrelas ali na figurinha e veste as cores do uniforme. 1970, nosso tri, considerado por muitos aí os especialistas como uma das melhores Copas. Zequinha, tricampeão. Depois nós temos o Zequinha em figurinha dourada, 1994, que foi o ano do Tetra. Depois Zequinha numa figurinha dourada também, com a Copa do nosso Penta. Copa que, enfim, nos consolidou aí. E a última figurinha é uma figurinha que não tem 6 estrelas ainda. Colar, você trabalhar a tua coordenação motora fina é uma forma de desacelerar. É uma forma de você ter um contraste com a velocidade das informações do celular. Material físico convida a gente diminuir o ritmo um pouquinho. Além de ser uma identidade cultural, de iniciativas como essa da tabela, da gente poder falar um pouquinho mais de cultura, um personagem ludicamente entregar uma mensagem, é maravilhoso. Então, eu acho que só tem benefício. É uma boa ferramenta para a gente se conectar com as novas gerações, conectar o avô com o neto, conectar o neto com o papel. Como é gostoso você folhear um material, colar uma figurinha. Isso tem tudo a ver com afetivo e acho que só nos fortalece. Zequinha é um traço genuinamente curitibano. Essa versão do Zequinha nasceu em 1979 pelas mãos do Nilson Miller. E de lá para cá foram 4 álbuns desenhados por ele, já totalizando 900 figurinhas. Mas o seu Nilson enxergava e entendia que o Zequinha, ele tinha um sentido um pouco maior do que ser um personagem que estava dentro de álbuns e figurinhas. Ele enxergava essa identificação com a cidade, com a nossa cultura, né? Um senso de pertencimento que o Zequinha nos dá. E ele sempre falava que o Zequinha era um agente de transformação social e que a verdadeira vocação do Zequinha era estar dentro da sala de aula, portador, né? Um mensageiro entre o passado, o presente e o futuro. Essa tabela é um pouco isso, porque essa tabela é o Zequinha atual, o Zequinha presente, né, nos acontecimentos aí do nosso calendário. A história do Zequinha não se resume a álbuns e figurinhas, mas uma forma do curitibano, do paranaense, enfim, milhares de paranaenses conhecem o personagem e a gente hoje entende que o cunho educativo do Zequinha está falando muito alto. E para fortalecer esse personagem, a gente tem feito algumas ações, é um projeto de longo prazo e parte de um trabalho contínuo de fortalecimento cultural que a gente entende que o Zequinha é um elo aí entre essas várias. O projeto longo prazo inclui também uma escultura interativa na cidade e essa escultura, né, vai conversar com os curitibanos, com as crianças principalmente, porque o Zequinha é colorido. Conversa, né? A gente sente que as pessoas, as crianças principalmente, ficam muito envolvidas. É uma ferramenta, então, a gente acredita que o Zequinha é uma ferramenta para ensinar a história das nossas gerações e para conversar aí intergeracionalmente colando o Zequinha. Esse era o desejo do Nilson Miller. E estamos trabalhando nisso para que o legado seja eternizado, honrado, porque tudo que ele construiu merece que a gente dê continuidade.
Antes de celebrar o futebol, a proposta tem um caráter educativo e cultural, incentivando crianças e adultos a conhecerem a história da seleção brasileira por meio de um personagem paranaense que faz parte da memória de milhares de torcedores. E para quem acompanha o Zequinha há décadas, o personagem representa muito mais que um colecionável. O colecionador Luiz Antônio explica o significado desse ícone paranaense para quem preserva essa história.
Sou colecionador de Zequinha e digo uma coisa. Ser colecionador é colecionar emoções. E o Zequinha, ele carimba essa emoção em nossas vidas. Ele carimba através da criatividade e inspiração do seu Nilson Miller. Desde o álbum de 1979... e o de 2020 também. E agora, o Zequinha pelo Brasil. Isso é fantástico demais. Pois o Zequinha, ele tem um valor educativo e cultural enorme, infinito. E agora chega para nossa alegria aí a tabela dos campeões, que traz um pouco o resgate da memória afetiva que nós temos sobre as conquistas dos campeonatos mundiais. São campeonatos que nos trazem a emoção desde 1958, com o primeiro título. O Zequinha, ele é um patrimônio cultural de Curitiba, do Paraná e do Brasil. Traz emoções infinitas pra gente. A tabela, eu vejo ela assim como uma coisa que, um objeto que não se coleciona mais, não se tem mais, porque hoje é tudo digital, né? E você ter uma tabela dessa em mãos, justamente com um personagem histórico, isso é fantástico demais.
Com uma edição limitada a 500 exemplares, a tabela dos campeões Zequinha celebra não apenas uma nova Copa do Mundo, mas também a trajetória do personagem que há décadas acompanha os brasileiros em um dos momentos mais marcantes do esporte. Um encontro entre memória, cultura e futebol que atravessa gerações. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia.
o Paraná intensificou as ações de prevenção ao sarampo diante do aumento da doença, com 64 casos no estado. A Secretaria de Saúde reforça a importância de manter a vacinação em dia. A orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima. O sarampo é uma doença altamente contagiosa e pode causar complicações graves, especialmente em crianças pequenas e pessoas com baixa imunidade. A cooperativa Castrolanda, do Paraná, se tornou a primeira do setor no Brasil a conquistar o selo Proética, reconhecimento concedido a empresas que adotam boas práticas de integridade, transparência e prevenção à corrupção. A certificação destaca iniciativas de governança e compliance e reforça o compromisso da cooperativa com a ética nas relações com colaboradores, clientes e parceiros. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização: Rede AERP de Notícias.
No ar, Viva Maria. Apresentação: Mara Regi.
Olá, amigas e amigos chocólatras. Será que está todo mundo pronto por aí para comemorar o Dia Mundial do Chocolate? Ah, então já posso chamar a nossa amiga jornalista e escritora Sônia Is. Ela que promete comemorar este 7 de julho com brigadeiro de coentro, é! E se você tá aí torcendo o nariz, aprenda agora com Sônia essa e outras receitas feitas com chocolate. Essa iguaria dos deuses, segundo ela, né, minha amiga?
Sou eu, gente, fala a verdade. Eu acho que, assim, chocolate deve ser, assim, uma das poucas unanimidades não burras. Porque diz que toda unanimidade é burra, né? Mas chocolate, gente, chocolate de boa qualidade, que não seja com leite, que não tenha muito, assim, aditivo, não sei o quê, não sei o quê. Ah, eu acho muito bom.
Pois é, e sem falar da energia que o chocolate nos dá, não é, Sônia?
O chocolate dá muita energia no frio. No calor, ele rouba energia, porque ele é quente demais para a gente comer no calor.
É, mas ainda bem que agora estamos em pleno julho, um julho severo, com temperaturas muito abaixo do que a gente estava esperando. Então, vamos aproveitar esse Dia Mundial do Chocolate para, quem sabe, experimentá-lo com o coentro, que está ganhando as páginas dos artigos de Soneish na internet. E se você aí é do time que torce o nariz para o coentro, tem tudo a aprender com Sônia. Será? Mas vamos ver se chocolate combina mesmo com coentro. Diga lá, minha amiga.
Ai, Mara Régia, eu sonho com isso. Eu acho que eu vou fazer um brigadeiro de chocolate com coentro hoje. É, olha só, mas não é com a folha do coentro, não. A folha do coentro é maravilhosa. Ela é valorizada no mundo inteiro porque é muito rica em antioxidantes, mata os micróbios, ajuda a digestão, ajuda a pressão, retira mercúrio do sangue, que é uma coisa muito importante, e reduz o risco de doenças degenerativas, cardiovasculares, câncer e ainda problemas de visão, porque ela protege a mácula ocular, que é um perigo para nós na juventude avançada. Mas eu não usaria folha, não. Eu usaria sementes. Porque as sementinhas do coentro não têm o gosto do coentro. Elas têm um sabor e um aroma muito agradável, tanto que elas são utilizadas na produção de perfumes e de cervejas artesanais. Eu tenho um vizinho que destila sementes de coentro para obter o hidrolato para acrescentar na cerveja dele.
Nossa, que sucesso, Sônia! Eu tenho que entrevistar esse seu vizinho. Que não demore. Alô, alô, vizinho da Sônia, por favor, me dê uma entrevista. Mas agora, Sônia, na sua página do Facebook, essa conversa sobre o coentro, ame ou odeie, tá tendo muita participação. Tá um show, um sucesso. Agora, por que que você acha que o pessoal ficou tão apaixonado e sensível a essa sua conversa sobre o coentro, hein?
Olha, em primeiro lugar, porque o coentro é o máximo. A semente de coentro é mais máximo ainda. E eu estou lá noticiando que o chá da semente de coentro costuma resolver enxaqueca. e que ele também é muito bom para bexiga, pode resolver cistites. Então, tem coisas que as pessoas gostam de saber para poder valorizar aquilo de que elas já gostam, aquilo que elas já apreciam, né? E no Nordeste é muito comum o uso do coentro. E eu tenho muita audiência no Nordeste, graças a Deus, porque o Nordeste quase que só dá coisa boa, né?
Ah, é verdade, Sônia. Agora, você usa todo dia no feijão, por exemplo? Como é que você faz uso do coentro? É sempre a semente? Como é que faz?
Eu uso a semente do coentro, eu uso as folhas também. Eu tenho aqui plantado, né? Uso. Eu sou do tipo que arranca uma folhinha e sai comendo.
Nossa, que maravilha, que privilégio, minha amiga. Agora, para terminar, Sônia, é verdade que o chá de semente de coentro também elimina os gases, é bom para a bexiga, resolve inclusive a infestação pelos bichos que dão em gente, é?
Exatamente. Sabe que a gente depende muito da natureza para ter saúde, né? A indústria farmacêutica tira partido disso, normalizando, vamos dizer, a dosagem dos ingredientes que tem ali, botando em comprimidos, em cápsulas, em líquidos. Mas a gente pega na natureza e usa, né, do jeito que Deus fez, e dá muito certo. E eu tenho certeza que muita gente que está me ouvindo sabe disso.
Ah, pois é. Então, já que está provado e aprovado, vamos lá. Vamos fazer uso do coentro, inclusive, para combater a enxaqueca. Porque eu tenho certeza, aquelas pessoas que querem comemorar para valer esse Dia Mundial do Chocolate, elas estão dispostas a exagerar um pouquinho na dose. Mas que bom que você já nos deu o antídoto para esse problema. Depois da comilança, é só fazer o chá de coentro enquanto esperamos o seu brigadeiro de coentro chocolate.
Olha, eu adorei a ideia. Eu adorei a ideia, porque se realmente isso é juntar tudo numa dose só. Você já põe o veneno, o antídoto, o remédio, tudo junto.
É isso aí, Sônia. Que bom a gente poder contar com você e sua amiga cozinha, tudo junto e misturado. Receita de vida feliz. Bora comemorar o Dia Mundial do Chocolate, Sônia, com tudo que a gente tem direito.
Bora, Mara Régia.
E hoje, com direito a um tablete de chocolate. Uau! Não adianta vir com Guaraná pra mim, pelo amor de Deus. Eu, como Tim Maia, só quero chocolate.
Chocolate, chocolate, chocolate. Eu só quero chocolate. Só quero chocolate. Não adianta vir com Guaraná pra mim. É chocolate o que eu quero beber. Chocolate, chocolate, chocolate. Eu só quero chocolate. Só quero chocolate. Não adianta vir com Guaraná pra mim. É chocolate o que eu quero beber. Não quero chá, não quero café, não quero Coca-Cola, me liguei no chocolate.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.
Setores de café e arroz brasileiros defenderam isenção no primeiro dia de audiência pública sobre tarifas dos Estados Unidos sobre produtos do Brasil. Os debates acontecem em Washington, capital norte-americana. Nesta segunda-feira, falaram representantes dos setores próximos ao agronegócio e alimentação. O diretor-geral do CCAFÉ, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Marcos Matos, faz parte da delegação que participa das audiências e destacou que o perfil dos debates foi mais técnico e aprofundado.
O entendimento dos impactos para a indústria americana, o entendimento dos impactos na inflação, no consumidor norte-americano. Isso permeou todos os debates, desde aqueles produtos que receberam críticas por concorrer aos produtos norte-americanos e principalmente aqueles que não têm suas concorrências, pelo contrário, tanto contrapartes dos Estados Unidos quanto as brasileiras, defendendo a lógica das exportações sem tarifas.
O setor de café defendeu a isenção para cafés verdes e torrado moído, que representam 90% do que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Unidos, segundo Marcos. E o café solúvel também entrou na discussão.
Os Estados Unidos não tem uma indústria que suficiente para os cafés solúveis e utiliza isso para outros processos industriais. Então foi muito um processo, uma discussão muito rica, muito importante. E mesmo aquelas cadeias que têm sim rivalidade com o Brasil, os oficiais também fizeram perguntas críticas. Então mostra que há um entendimento maior da importância da agregação de valor, da estabilidade de preço e dessa atuação junta dos setores privados do Brasil e dos Estados Unidos.
A diretora executiva da AB Arroz, Andressa Silva, disse que a audiência foi um espaço para esclarecer que o produto brasileiro atende a comunidade latina nos Estados Unidos e precisa ficar sem as tarifas.
Respondendo à pergunta que nos foi feita pelo comitê, o arroz produzido nos Estados Unidos não substitui naturalmente o arroz brasileiro, em função da preferência e do perfil dos consumidores atendidos. Então, diante das informações que nós apresentamos, a Biarroz espera que o comitê realize uma avaliação cuidadosa no sentido de manter as exportações brasileiras de arroz sem a incidência de tarifa adicional.
O site do escritório do representante comercial dos Estados Unidos recebeu comentários públicos sobre esse processo. Empresas como Coca-Cola e Tesla defendem que os produtos que têm interesse não sejam taxados por impactos na produção e nos preços. Já pecuaristas norte-americanos defendem a tarifa sobre a carne brasileira. O debate trata da investigação comercial que propõe uma taxação de 37,5% sobre produtos brasileiros. Ela é dividida em duas, uma de 25% por supostas práticas anticompetitivas, em que um dos alvos é o PIX, e a outra de 12,5% porque o Brasil supostamente não fiscalizaria a importação de produtos feitos com trabalho forçado. A decisão final está marcada para sair no dia 15 de julho. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte anunciaram nesta terça-feira acordos bilionários para compra de armamentos e novos investimentos em defesa. O encontro dos líderes da OTAN acontece até quarta-feira na Turquia. Segundo a agência Reuters, os anúncios reforçam a mensagem de que os líderes estão atendendo ao pedido dos Estados Unidos para aumentar os gastos militares. O presidente norte-americano chegou nesta terça a Ankara, capital turca. Entre os acordos estão a compra de drones de vigilância dos Estados Unidos por países europeus e aquisição de aviões suecos pela OTAN. O anúncio fez as ações da empresa sueca responsável pelos caças subirem mais de 5%. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou que os aliados vão investir mais de $40 bilhões nos próximos 5 anos em sistemas de defesa contra drones. Já os membros europeus e o Canadá gastaram $90 bilhões a mais em defesa no ano passado, na comparação com o ano anterior. O encontro ocorre em meio a divergências dentro da aliança. Os Estados Unidos criticaram o que consideram apoio insuficiente dos parceiros no conflito contra o Irã. Ainda segundo a Reuters, autoridades europeias argumentam que permitiram o uso do espaço aéreo, apesar de não terem sido consultadas sobre uma guerra impopular e que abalou suas economias. Outro ponto de tensão é o anúncio dos Estados Unidos de que pretendem revisar a presença militar no continente europeu e retirar parte das tropas da região. Nesta quarta-feira também são previstos encontros com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
As canetas emagrecedoras contrabandeadas do Paraguai não são equivalentes às registradas no Brasil, como o Monjaro. O alerta é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A recomendação acontece após a divulgação de testes da Unicamp com medicamentos ilegais. Segundo a agência, as análises da universidade confirmaram a presença do princípio ativo tizerpatida usado contra o diabetes tipo 2 e a obesidade. Apesar disso, não dá para falar em equivalência. Os testes não avaliaram a presença de impurezas, contaminantes, metais pesados, nem o nível de degradação e esterilidade do remédio. Em nota, a Anvisa destaca que o estudo não mediu a biodisponibilidade, que é o dado mais importante para provar se um medicamento funciona igual ao outro. Para isso, seriam necessários testes específicos de concentração. A Anvisa esclarece que o registro de um remédio no Brasil é complexo e exige comprovação rigorosa de eficácia e segurança. No caso dos produtos paraguaios, as fabricantes não passaram por vistorias na linha de produção, nem receberam a certificação de boas práticas de fabricação. A agência informa ainda que não teve acesso aos laudos e às metodologias usadas nos testes da universidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Os amantes da teledramaturgia brasileira acordaram nesta terça-feira com a notícia do falecimento de um de seus maiores novelistas. O autor Benedito Rui Barbosa morreu aos 95 anos na capital paulista por complicações de insuficiência renal. Segundo o Hospital do Coração, onde ele estava internado, há 3 anos, Benedito convivia com insuficiência renal crônica e, por causa do diagnóstico, passou por várias internações nos últimos anos. O velório do novelista acontece ainda na tarde desta terça, a partir das 3 horas, e deve seguir até as 9 da noite no Funeral Home, no bairro Bela Vista, em São Paulo. Até as 4 horas da tarde, será aberto ao público, que poderá se despedir do autor. Em seguida, o espaço ficará restrito a amigos e familiares. O corpo será cremado após o encerramento do velório. Logo após o anúncio de seu falecimento, as redes sociais foram invadidas por demonstrações de afeto por parte da classe artística brasileira, personalidades da mídia, políticos e, claro, milhões de brasileiros impactados de alguma maneira por sua obra. O ator Heriberto Leão, que participou de 3 releituras de novelas do autor, Sinha Moça, Cabocla e o protagonista da segunda versão de Paraíso, interpretando o Filho do Diabo, disse que o povo se viu e poderá sempre se ver na sua integridade através de suas obras. Zezé Mota, que deu vida à personagem Bah no remake de Sinha Moça, disse que o autor é um dos maiores gênios da dramaturgia brasileira. Já a atriz Cristiana Oliveira, que interpretou a inesquecível Juma Marruá na primeira versão da novela Pantanal, disse que sempre terá gratidão pela oportunidade.
Não tinha ideia do que era fama, do que era ser conhecida, entrou completamente ingênua e sem nenhuma ansiedade nessa novela. Me deu o maior presente da teledramaturgia, que foi a Juma, que é inesquecível, até hoje as pessoas falam e lembram com muita emoção. É uma gratidão tão imensa e tão eterna, ele vai estar sempre no meu coração, ele vai estar sempre no meu agradecimento. A gente perde realmente uma lenda.
Cristiana também destacou como Barbosa conseguia integrar com naturalidade em seu texto a verdade do ser humano, sem deixar de lado as características que fazem do formato novela um sucesso.
E o Benedito foi de uma sensibilidade, através das personagens que ele escreveu, ele sempre foi no âmago do ser humano e do ser humano mais simples, do ser humano mais verdadeiro, mas sem perder as tramas de um folhetim. Então, ele falava puramente sobre o amor, ele falava puramente sobre o bem e o mal, e ele contava a cultura, como contou a cultura pantaneira, como então a realidade rural do Brasil, a pureza dos peões, e tudo isso muito bem costurado, muito bem elaborado.
Para a colega de profissão de Benedito, a também novelista Glória Pérez, um contador de histórias nunca se vai. Cada vez que alguém acessar as personagens, os universos que ele criou, ele estará lá, mais vivo que nunca. A página oficial da cantora Maria Bethânia, que participou da trilha sonora de várias novelas do autor, como os clássicos Tocando em Frente e Pantanal, da novela de mesmo nome, disse que o dramaturgo foi um dos fundadores da teledramaturgia brasileira e o Brasil de Rui Barbosa era o Brasil rural, com sua poesia e estética bucólicas, a graça dos causos dos caipiras, mas também com as lutas do campo, uma obra eterna. Com produção de Beatriz Evaristo, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
O prazo de inscrição para quem quer concorrer a uma bolsa do ProUni já começou e o prazo é curto, então fique atento. O ProUni, Programa Universidade para Todos, concede bolsas parciais ou integrais em instituições de ensino superior privadas. A inscrição é de graça e o prazo vai até a próxima sexta-feira, 10 de julho. Para isso, é preciso se inscrever somente via internet no portal único de acesso ao ensino superior. Podem participar da seleção estudantes que terminaram o ensino médio e que tenham feito as provas do Enem 2024 ou 2025, com pelo menos 450 pontos na média das provas e sem ter zerado a redação. Para concorrer à bolsa, os inscritos devem atender aos critérios de renda exigidos. Para as bolsas integrais, que cobrem todo o valor da mensalidade do curso superior, a renda familiar é de até um salário e meio por pessoa. Para ter direito à bolsa de 50% da mensalidade, a renda familiar bruta mensal por pessoa é de até 3 salários mínimos. Com as inscrições entre 7 e 10 de julho, o resultado da primeira chamada vai ser divulgado no dia 15 de julho na página do ProUni. A segunda chamada em 5 de agosto. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Agentes da Polícia Federal estão nas ruas de 5 cidades do Rio de Janeiro em mais uma fase da Operação Unha e Carne. Os policiais cumprem 19 mandados de busca e apreensão em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Resende e na capital fluminense. Entre os alvos estão o ex-prefeito de Belfor Roxo, Márcio Canella, e o delegado Marcos Vinícius Amin, ex-secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, além de outros policiais. Na ação desta terça-feira, foram apreendidas na casa de um dos investigados armas de fogo, munições, joias em ouro, relógios, veículos de luxo e dinheiro em espécie. Ainda na operação, estão sendo cumpridos sequestros de bens e valores e de suspensão de atividades econômicas de empresas ligadas aos investigados. A sexta fase da Unha e Carne mira um grupo criminoso que teria movimentado mais de 7 bilhões e meio de reais de forma ilícita nos últimos 6 anos, segundo o relatório do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. As investigações apontam que essa organização teria usado uma rede de postos de combustíveis na região metropolitana do Rio para lavar dinheiro com participação de agentes públicos. Além do crime de organização criminosa, os investigados podem responder por contratação direta ilegal e lavagem de dinheiro e outros crimes que podem surgir no decorrer das apurações. Em nota, a Polícia Civil informou que a Corregedoria instaurou uma investigação disciplinar para apurar os fatos e que a instituição acompanha o caso, reafirmando que não compactua com eventuais desvios de conduta. Entramos em contato com as defesas dos investigados, mas não tivemos respostas até o momento. A Operação Unha e Carne está inserida no contexto da decisão do Supremo Tribunal Federal, que julga a ADPF das favelas e investiga as conexões entre agentes públicos e grupos criminosos violentos em atividade no Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Suspeitos de irregularidades em contratos de R$ 33 milhões do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal estão na mira da Operação Mão Dupla realizada nesta terça-feira. A ação da Polícia Civil e do Ministério Público do DF cumpre 6 mandados de busca e apreensão nas casas dos investigados, em uma empresa e em uma unidade do DER. Até o momento, foram apreendidos documentos, aparelhos eletrônicos e maços de dinheiro. O foco da apuração são 2 contratos de obras de infraestrutura rodoviária. Há indícios de fraude na validação dos serviços, o que teria gerado prejuízos aos cofres públicos. Os investigadores também identificaram movimentações financeiras anormais, evolução patrimonial suspeita e o uso de laranjas em empresas de fachada para movimentar o dinheiro. Os suspeitos podem responder por crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O nome da Operação Mão Dupla faz referência ao conluio entre agentes públicos e empresários. O caso segue sob sigilo judicial. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
A Universidade Federal do Rio de Janeiro entrega nesta terça-feira o diploma póstumo de economista de Stuart Angell Jones, morto durante o período da ditadura militar. A cerimônia acontece no Salão Dourado do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, no campus da Praia Vermelha, na zona sul da capital fluminense. Estudante de economia, Stuart Angell não conseguiu concluir o curso na UFRJ porque foi preso e morto em maio de 1971, aos 25 anos de idade. Para o reitor da UFRJ, Roberto Medronho, Stuart Angell simboliza a luta pela democracia e pela justiça social contra a desigualdade. A homenagem acontece 55 anos depois do desaparecimento e morte do estudante e bicampeão carioca de remo. Em 2019, o Estado brasileiro retificou o atestado de óbito de Stuart Angel. O documento passou a registrar oficialmente que sua morte foi violenta e causada pelo Estado. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
A teledramaturgia brasileira está de luto. Morreu nesta terça-feira, aos 95 anos, um dos maiores dramaturgos da TV brasileira, Benedito Rui Barbosa. Ele estava internado no Hospital do Coração, em São Paulo, com insuficiência renal crônica. O novelista nasceu em 17 de abril de 1931, no município paulistano de Gália, mas passou a infância em outra cidade paulista, Vera Cruz, cidade cafeeira que possuía uma grande concentração de imigrantes japoneses e italianos. Antes de se consagrar como um dos maiores autores de novela da TV, Benedito Rui Barbosa teve várias profissões: auxiliar de guarda-livros, funcionário bancário, revisor e repórter de jornais impressos e redator publicitário, entre outras. Seu primeiro trabalho nas artes foi através da literatura, com o livro Fogo Frio, de 1959. A história já abordava o universo rural, pelo qual ficou tão conhecido na televisão. A obra foi adaptada posteriormente para o teatro e dirigido por Augusto Boal no Teatro de Arena, ganhando o prêmio de melhor montagem teatral da Associação Paulista de Críticos de Arte. Benedito estreou como autor de telenovelas com Somos Todos Irmãos em 1966 na TV Tupi. Não era uma obra original, mas uma adaptação do livro A Vingança do Judeu. Benedito falou, como poucos, sobre o universo rural e interiorano do país em dezenas de novelas, desde Meu Pedacinho de Chão, passando por Paraíso, Voltei para Você, Cabocla, Renascer, O Rei do Gado. Outra temática recorrente entre tramas do autor foi a vida dos imigrantes que chegaram ao país. Os Imigrantes, Vida Nova, Terra Nostra e Esperança foram as de maior sucesso neste universo retratado pelo novelista. Poucos folhetins de sua autoria são adaptações. Da literatura vieram, por exemplo, O Feijão e o Sonho e Sinhá Moça. Já A Sombra dos Laranjais foi adaptada da peça teatral de mesmo nome. Em 1990, escreveu um dos maiores sucessos fora da Rede Globo, onde havia se consagrado como novelista: Pantanal, telenovela exibida pela extinta TV Manchete e que quase sempre liderava a audiência em seu horário de exibição. Barbosa também deixou um legado familiar na teledramaturgia. Suas duas filhas, Edilene e Edmara Barbosa, escreveram várias novelas junto com Benedito, além de fazerem releituras de obras do pai para a televisão. O neto, Bruno Luperi, também é roteirista e autor de novelas, escrevendo inclusive, junto com o avô, sua última história inédita para a TV, a novela Velho Chico, de 2016. Nos anos 2000, Barbosa foi certamente o autor com mais remakes de suas obras sendo exibidos novamente na televisão. Foram pelo menos 6 novelas revisitadas: Paraíso, Cabocla, Sinhá Moça, Meu Pedacinho de Chão, Pantanal e Renascer. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
O Itamaraty alertou para o potencial uso de força militar dos Estados Unidos contra o Brasil e que isso representa uma ameaça direta à soberania nacional. O alerta foi uma resposta à Câmara dos Deputados sobre as consequências da decisão unilateral do governo norte-americano de classificar as facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. Nas respostas encaminhadas à Câmara dos Deputados, a pedido dos parlamentares Evair Vieira de Mello, do Republicanos do Espírito Santo, e Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, o Itamaraty destacou que classificar o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas não ajuda no combate ao crime, mas serve para Washington aplicar medidas de caráter unilateral e extraterritorial contra pessoas, empresas ou organizações brasileiras. Isso inclui sanções contra entidades com ligações indiretas e até involuntárias com as facções. As intervenções norte-americanas poderiam punir atividades ilegais no Brasil e elevar os custos do nosso sistema financeiro. Na resposta, o Brasil criticou o uso de conceitos vagos da legislação norte-americana, que abre margem para arbitrariedades. A lei brasileira define terrorismo ligado a motivações de xenofobia ou preconceito, enquanto o crime organizado busca o lucro econômico, uma definição semelhante à Convenção das Nações Unidas. Para o Itamaraty, confundir os dois conceitos não traria benefícios concretos e poderia prejudicar a cooperação entre forças policiais dos dois países, concluiu. Esse assunto foi tratado diretamente entre o ministro Mauro Vieira e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, em um telefonema no dia 8 de março. Mas na última semana, o Departamento de Tesouro norte-americano sancionou duas pessoas e três empresas brasileiras por supostos vínculos com o PCC. Apesar da medida unilateral dos Estados Unidos, as comunicações do Itamaraty para o Congresso reforçaram que continua a cooperação internacional por parte do Brasil, como a eleição de um delegado brasileiro para a Secretaria-Geral da Interpol, os acordos com a Europol e a criação da Ameripol, Comunidade de Polícias da América, além do fortalecimento da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Seis armas de fogo registradas em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro foram entregues à Polícia Federal nesta segunda-feira, segundo informou o Batalhão de Polícia do Exército ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A corporação ainda comunicou que duas das oito armas registradas em nome de Bolsonaro não foram entregues porque não estavam sob guarda do batalhão. A entrega dos armamentos foi determinada pelo Supremo após a renovação da prisão domiciliar concedida ao ex-presidente. A defesa de Bolsonaro havia afirmado que oito das 11 armas dele estavam sob posse do Exército. Duas já estavam com a PF e uma foi apreendida em uma blitz no mês passado com um dos seguranças do ex-presidente. Na última sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do porte de arma de Bolsonaro e a apreensão dos armamentos registrados em nome do ex-presidente. Apesar de a Polícia Civil do Distrito Federal afirmar que as armas estão legalizadas e não ter indiciado o ex-presidente, o ministro entendeu que a posse de armamentos não é compatível com o cumprimento da pena de prisão. No ano passado, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão no processo de trama golpista. Em seguida, após passar por uma cirurgia, ele ganhou o direito de cumprir prisão domiciliar temporária. O ex-presidente se recupera de uma pneumonia bacteriana. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Já está disponível uma cartilha para orientar ações na Justiça sobre o fornecimento de medicamentos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O material reúne de forma objetiva e ilustrada as regras estabelecidas em três grandes julgamentos do Supremo Tribunal Federal. A ideia é servir como um guia prático para advogados, defensores e juízes saberem exatamente onde protocolar uma ação desse tipo. A publicação explica quem deve pagar e fornecer um remédio quando alguém entra com um processo judicial contra o Estado. O guia mostra ainda se a ação vai tramitar na Justiça Estadual ou Federal e contra qual ente, se município, Estado ou União. A cartilha também traz normas sobre medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, além de critérios de ressarcimento. Por exemplo, se o medicamento já está na lista do SUS, a responsabilidade de quem vai pagar a conta varia de acordo com o tipo do produto, se comum, de alto custo ou para doenças raras. Agora, se o remédio não está no SUS, o critério passa a ser financeiro. Quer dizer, se o custo anual for abaixo de 210 salários mínimos, o processo corre na Justiça Estadual contra o Estado ou município. Acima desse valor, a ação vai obrigatoriamente para a Justiça Federal e a União terá de arcar com os custos. A cartilha está disponível no site stf.jus.br. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
Agentes da Polícia Federal estão nas ruas de 5 cidades do Rio de Janeiro em mais uma fase da Operação Unha e Carne. Os policiais cumprem 19 mandados de busca e apreensão em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Resende e na capital fluminense. Ainda há medidas de sequestro de bens e valores e de suspensão de atividades econômicas de empresas ligadas aos investigados. A ação de hoje mira um grupo criminoso que teria movimentado mais de 7 bilhões e meio de reais de forma ilícita nos últimos 6 anos, segundo o relatório do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. As investigações apontam que essa organização teria usado uma rede de postos de combustíveis na região metropolitana do Rio para lavar dinheiro com participação de agentes públicos. Além do crime de organização criminosa, os investigados podem responder por contratação direta ilegal e lavagem de dinheiro e outros crimes que podem surgir no decorrer das investigações. A Operação Unicarne está inserida no contexto da decisão do Supremo Tribunal Federal, que julga a ADPF das favelas e investiga as conexões entre agentes públicos e grupos criminosos violentos em atividade no Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Tem aqueles que usam para tudo.
Para calcular valores de produtos, comparar valores nutricionais, fazer melhores escolhas no mercado, fazer melhor planejamento financeiro. Uma coisa que eu utilizo muito é para personalizar o meu treino. É para tudo.
E tem os que usam só por diversão.
Ah, uso praticamente para brincadeiras, para montar imagens, fazer memes para internet, pegar uma foto e fazer uma brincadeira com amigos, essas coisas.
Mas tem também quem use pontualmente, apenas para os casos específicos. É o caso da estudante Dandara Albuquerque, que está contando com uma ajuda extra para montar o roteiro de viagem.
Para saber quais dias eu deveria visitar em tais lugares. Ele também me deu a opção de locais para poder visitar. Opções de hotéis também, então dá para você verificar que é real, porque você pega o nome do hotel, joga no Google e faz o seu agendamento. Então ele deu umas opções de hotéis mais econômicos, locais também de alimentação, horários. Então nesse quesito a gente tem um apoio maior da inteligência artificial, porque a gente perderia muito mais tempo procurando, né, no Google, e lá já tem direto, então você utiliza o Google só para procurar os telefonemas, enfim.
A gente está falando aqui da inteligência artificial generativa, usada para textos, imagens e análise de dados. É o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, entre tantos outros. O pesquisador e especialista em informática Kleber Zanquetin explica que a Dandara está certinha. Esses chats servem mesmo para isso, como uma ajuda, um assistente, e não para tomar decisões por você. É aquela velha dica, diante de uma resposta, sempre conferir depois.
Eu acho que essa é a abordagem perfeita, porque você aproveita todo o potencial que essa tecnologia tem para checar um grande volume de informações, validar dados em diferentes fontes e fazer um resumo e eventualmente até uma sugestão de um roteiro, e aí depois ela vai e checa cada uma dessas informações, confirma com o hotel, confirma com os pagamentos, como vão ser realizados. Eu acho que essa é a abordagem mais recomendada atualmente.
Para isso é preciso ter método, saber o que perguntar e confiar desconfiando. Até porque, à medida que a tecnologia vai avançando, os golpes e as manipulações também vão. O especialista Kleber Zanquetin chama a atenção para uma preocupação atual.
Ou eles manipulam os dados que a IA vai usar para poder tomar as decisões, ou são introduzidos na sua chamada, né, na sua consulta, algumas informações que podem alterar a resposta que a inteligência artificial está dando, ou eventualmente vazar informações de dados que você está passando para eles, né? Então, essa é uma das estratégias que os atacantes estão utilizando. Então, a gente tem que sempre ter muito cuidado.
No Congresso, tem projeto falando da regulamentação da inteligência artificial, pensando não só nessa questão de manipulação, mas dos riscos, dos direitos autorais e da transparência. Enquanto isso, vale a recomendação do professor Zanquetin. Cuidado com dados sensíveis, informações pessoais, de saúde e de dinheiro. Verifique a fonte que a IA está usando como base. É ter uma régua de checagem mais alta, explica o especialista. E desconfiar quando a resposta for cravada, única e fechada, sem alternativas. Com produção de Bel Pereira, da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Duas medidas provisórias foram prorrogadas por mais 60 dias pelo Congresso Nacional.
Uma delas acaba com impostos federais sobre a importação de compras internacionais de até 50 dólares, a chamada taxa das blusinhas. Com isso, os parlamentares terão mais tempo para analisar a MP. O mesmo vai ocorrer com outra medida provisória, a que concedeu subvenção a produtores e importadores de combustíveis como forma de reduzir o impacto do aumento internacional do petróleo no Brasil. As MPs ainda aguardam a instalação de comissão mista de deputados e senadores que irá emitir parecer sobre os textos. As medidas provisórias entram em vigor de forma imediata, mas precisam ser analisadas pelo Congresso para não perderem a vigência. Elas têm validade de 60 dias e podem ser prorrogadas uma única vez por igual período. Agora, o Congresso terá até o final de setembro para analisar essas duas medidas provisórias. Na semana passada, o Ministério da Fazenda anunciou a retirada gradativa dos subsídios dos combustíveis em razão da queda da cotação do petróleo, com as tratativas para o fim do conflito entre Estados Unidos, Israel e o Irã. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O número de mortos pelos dois terremotos que atingiram a Venezuela subiu para 3.535, segundo o balanço oficial divulgado nesta segunda-feira. Os tremores ocorreram em 24 de junho e devastaram Caracas, La Guaira e áreas costeiras próximas. Mais de 16.700 pessoas ficaram feridas e quase 18 mil estão desabrigadas. Quase 13 mil sobreviventes estão alojados em 80 abrigos temporários. As equipes de resgate já salvaram mais de 6.400 vítimas e atenderam 25 mil pacientes. Ao todo, 856 edifícios foram afetados, sendo que 190 prédios desabaram completamente. A Força-Tarefa conta com quase 30 mil agentes de segurança e 28 mil voluntários, além de mais de 4 mil resgatistas internacionais. As autoridades distribuíram 9.600 toneladas de alimentos e mais de 8 milhões de litros de água. Em La Guaira, a área mais atingida, equipes de perícia transportavam caixões e abriam valas nesta segunda-feira. Fotos do jornal Eu País mostram sepulturas identificadas com nomes e outras apenas com números. A presidente em exercício, Delcy Rodrigues, defendeu a atuação do governo e anunciou a criação de uma unidade militar para futuras emergências. No entanto, de acordo com a agência Reuters, venezuelanos criticaram a resposta do governo, além de classificá-la como tardia e insuficiente. As Nações Unidas informaram que estão intensificando as operações de ajuda em coordenação com as autoridades locais. O desastre já é um dos maiores da história recente do país. Com informações da agência Reuters, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. Com a chegada das férias de julho, a atenção dos pais precisa ser redobrada. A diversão das crianças exige vigilância extra, ainda mais com os jogos da Copa ocupando o foco dos adultos. Nessa época, os pequenos passam mais tempo em casa, em condomínios, clubes e praias, ambientes que, sem cuidado, escondem perigos. A curiosidade infantil é saudável, mas pode levar a situações de risco. Dentro de casa, quedas de móveis, queimaduras e choques em tomadas estão entre os acidentes mais comuns. Na cozinha, o perigo é ainda maior. A pediatra Tânia Zamarato, da Sociedade Brasileira de Pediatria, faz um alerta importante.
Cozinha é um lugar que criança pequena não deveria entrar. A gente acha que mais ou menos até uns 7 anos ela não tem discernimento para estar na cozinha e é onde acontecem queimaduras, cortes, até intoxicações, etc.
Outras recomendações são fixar móveis e televisores na parede, instalar redes de proteção nas janelas e manter objetos cortantes e produtos de limpeza fora do alcance das crianças. Fora de casa, o cuidado deve ser redobrado com piscinas, bicicletas sem capacete e brincadeiras na rua sem companhia. Praias e clubes exigem atenção contra afogamentos e quedas em áreas escorregadias. Mas não são só as piscinas que merecem cuidado. Um simples balde com água também pode ser fatal. A pediatra Tânia Zamarato reforça o alerta.
Qualquer depósito de água, até um balde, eventualmente, com uma criança pequena, aquilo pode ser perigoso para um afogamento, que criança se afoga em pequenas quantidades de água. A gente sempre recomenda que banheira, que esses baldes sejam sempre esvaziados. A criança nunca pode ficar na banheira sozinha, mesmo que a quantidade de água seja mínima.
A supervisão no ambiente digital é tão importante quanto a física. Desafios virtuais e pegadinhas violentas podem abalar a saúde emocional das crianças. Mudanças de comportamento, isolamento ou medo excessivo são sinais de alerta. Até os 7 anos, o acompanhamento direto é indispensável. Depois, a autonomia vem com o diálogo e a responsabilidade. Por isso, a orientação dos especialistas é: brincar com segurança gera aprendizado e boas recordações, sem abrir mão da aventura, mas sempre com limites. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. O SESI, Serviço Social da Indústria, e o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, lançaram 2 cartilhas educativas sobre os perigos das apostas online, as chamadas bets. Os materiais são direcionados a estudantes e trabalhadores da indústria. Em linguagem acessível, as 2 publicações explicam o funcionamento das apostas digitais.